Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 27 de abril de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um guia que apresenta orientações para a implementação do saneamento seguro em áreas rurais. Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa coordenado pela professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS, a professora Paula Loureiro Paulo. Bom dia, professora Paula. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Obrigada, Bárbara. Um bom dia para você e bom dia a todos.
Bom, a professora Paula possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá. Também possui mestrado em Engenharia de Saúde Pública pela Universidade de Leeds, doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de Wageningen e pós-doutorado na mesma universidade e na Universidade Técnica de Delft. Atualmente é professora associada da UFMS e líder do grupo de pesquisa do CNPq, Saneamento Focado em Recursos. Bom, professora, do que se trata o seu projeto e qual é a proposta dele? Explica para a gente.
Bom, Bárbara, esse projeto, ele se trata da elaboração de um guia que é voltado para apresentar os riscos que são inerentes aos sistemas de esgotamento sanitário, ou seja, às tecnologias de tratamento de esgoto e voltado para aproveitamento de recursos. Então, os sistemas que a gente aborda no guia e os arranjos que a gente demonstra, eles foram baseados em uma publicação anterior do nosso grupo de pesquisa, que foi o que a gente chama de Catalução, que é um catálogo de soluções sustentáveis. Então, assim, a proposta do guia, como assim um objetivo mesmo, é alertar e instruir, visando segurança dos usuários, ou seja, os moradores mesmo das residências e também os técnicos que lidam na prática com os sistemas de esgotamento e que de alguma maneira estão expostos ao risco do contato com o esgoto. A gente apresenta grupos, vias de exposição mais comuns e destaca eventos perigosos, principalmente em relação à operação e manutenção desses sistemas. E aí a gente complementa com as medidas que podem ser utilizadas como barreiras para evitar o risco de contrair doenças.
E professora, neste guia para implementação do saneamento seguro em áreas rurais, como vocês desenvolveram ele?
Ah, isso sim, foi muito interessante, porque foi meio que uma aventura e alguma coisa que a gente foi mudando ao longo do processo. A ideia inicial, quando a gente começou a escrever a proposta para o edital, era escrever uma cartilha voltada para a educação ambiental, porque a gente está com alguns projetos, né, projeto da FUNASA, em que a gente trabalha com populações, população rural. Então, a ideia era ter uma cartilha voltada para a educação ambiental para dar suporte nessas atividades de extensão. Só que aí, como a gente já tinha o Catalução, a ideia foi evoluindo, e aí a gente achou que era importante trazer essas tecnologias lá do Catalução e ilustrar os possíveis riscos e cuidados, né, necessários para conviver com essas soluções quando elas são descentralizadas, quando elas estão dentro dos nossos quintais. Então, aí acabou ampliando, né, o nosso tema. E assim, e foi um desafio, porque a gente já estava, né, em trabalho remoto, e nós somos em 5 os autores, e a gente não tinha o hábito de trabalhar virtualmente. Então, assim, foram muitas reuniões, tudo virtual. A gente trabalhou uma matriz de tecnologias, e aí a gente foi agregando as informações até chegar dessa forma como a gente apresentou o guia.
E, professora, o que vocês apresentaram de soluções?
Bom, em relação às tecnologias, a gente apresentou desde as soluções mais convencionais, que são aquelas soluções básicas, né, que a gente conhece para tratamento de esgoto unidomiciliar, o tanque séptico e o sumidouro, até soluções com separação na fonte, que é o que a gente trabalha, principalmente, que onde a gente separa separadamente o efluente da bacia sanitária, ou seja, fezes e urina, ou até a separação da urina também, do resto da água que é produzida na residência, ou seja, água cinza, água de pia de cozinha, banho, lavanderia. E, então, a gente tem essas soluções simplificadas, e a maioria delas é voltada para recuperação de recursos, ou seja, reaproveitamento da água após tratamento e dos nutrientes que estão contidos nos esgotos. É por isso que a gente achou importante nesse guia, porque aí a gente está trazendo uma etapa a mais, ou seja, a gente só não está propondo que você trate o esgoto e descarte ou infiltre. A gente propõe que a gente aproveite os recursos do esgoto, então aí os riscos acabam aumentando, certo? Então, foi isso. E aí que entra o objetivo do guia mesmo, a gente apresenta conceitos de risco, grupo e vias de exposição, eventos perigosos, porque, na verdade, a maioria das pessoas são alheias, né, aos riscos que, por exemplo, uma inocente fossa que a gente tem no quintal, em um sumidouro, ou qualquer tecnologia pode trazer, especialmente se for mal construído ou operado.
Professora Paula, embora a ideia principal desse trabalho seja a implementação em áreas rurais, vocês pretendem aplicar o guia para áreas urbanas também? Como que fica essa questão?
Ah, sim, claro. Na verdade, inicialmente, como eu te falei, o foco era os nossos projetos com área rural. Só que conforme foi desenvolvendo, a gente viu que tem uma aplicação maior, que é o que a gente faz. Então, o foco, ele traz soluções diferenciadas da tradicional dobradinha ali, tanque séptico e sumidouro, independente se é área urbana ou rural. Acabou ficando rural porque era a proposta inicial. E é claro que as soluções acabam sendo mais aplicadas nas regiões ou bairros aonde não passa rede de esgoto. E isso acaba sendo área periurbana ou área rural. E o guia acabou tendo aí um papel duplo, né? Porque a gente resume nele as tecnologias que a gente apresentou no Catalossan e traz considerações sobre a segurança do ambiente, das pessoas envolvidas, e isso independe se está em zona rural ou urbana.
Certo. E o que vocês esperam obter como resultado através desse guia, professora Paula?
Ai, deixa eu ver. A gente, como pesquisador, né, sempre espera muita coisa, espera muita aplicação, muita divulgação do trabalho para melhoria mesmo na área de saneamento. Mas, assim, a gente espera ver soluções mais sustentáveis de saneamento, ou seja, com aproveitamento de recursos, né, sendo aplicadas, mas com segurança. Porque o guia, ele serve como suporte no planejamento desses sistemas unidomiciliares para tratamento de esgoto. E assim, e ele atinge um grande público-alvo, desde educadores, ele serve para educação em comunidades, engenheiros, técnicos, gestores públicos, né, dos municípios ou de secretarias de meio ambiente e a própria comunidade, porque tem muita comunidade que tem a iniciativa. Então, a gente espera realmente que tenha um alcance bom e que a gente consiga contribuir aí no alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o relacionado à água e esgoto.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Paula Loureiro Paulo sobre a elaboração de um guia de orientações para a implementação do saneamento seguro em áreas rurais. Bom, professora, quem integra a equipe de pesquisadores, né, e como cada um ali contribui para o desenvolvimento desse projeto, né, desse guia?
Bom, nós somos em 5 autores, sendo que 3 deles, incluindo eu, são autores do catálogo que eu te falei, do Catalossan. Então, a gente começou eu, Adriana Galbiati, que é permacultora e consultora na área ambiental, e o professor Fernando Magalhães Filho, que é pós-doutorando no nosso programa e professor na UCDB. E aí entrou a Aline, né, Aline Paiva Moreira, que foi a bolsista, é minha doutoranda, e que foi a bolsista nesse projeto. E ela foi mais responsável pela organização de dados, formatação, tradução do material para o português, porque grande parte do material que a gente usou está todo em inglês. E a Karen Takahashi, que também ajudou bastante nessa parte e entrou também com a parte do conhecimento técnico na área que ela está fazendo o doutorado. E assim, todos participaram, né, dos brainstorms. Às vezes a gente teve uns 2 ou 3 que duraram a manhã inteira para a gente chegar nesse produto. Então, foi um projeto feito aí a 10 mãos e ainda tem a nossa ilustradora, né, que ela não é autora, a Erika Galbiati, mas fez um trabalho maravilhoso que dá todo o diferencial pro guia.
E, professora Paula, esse trabalho ele foi submetido no edital para a produção de materiais inovadores de divulgação técnico-científica de temas de impacto social da UFMS, né? Qual a importância de editais como esse propostos pela universidade?
Ah, eu acho super importante. Esses editais, eles estimulam, né, a produção de materiais que, na verdade, saem da rotina do pesquisador. Ao menos falando por mim, o que acontece? Por causa da pós-graduação, da cobrança de produção em periódicos, até para os próprios alunos, né, poderem defender, tem que ter publicação, a gente acaba focando mais nisso. Ou seja, a gente acaba se limitando, a maioria das publicações acabam sendo para um público-alvo mais restrito, porque são publicações em periódicos, muito técnicas, muito científicas, e tudo em inglês, né, na sua maioria. Aí esses editais, na verdade, para mim foi como abrir um horizonte. O único tipo de trabalho que eu tinha desse tipo foi o Catalossan, mas que foi fomentado dentro de um projeto de pesquisa. Então, fazia muito tempo que eu tinha vontade de fazer alguma coisa assim, de produzir algo assim, mas aí acaba ficando em segundo plano. E com esse tipo de edital, a gente acaba dando ali uma animada. E o estímulo financeiro também vale, não é muita coisa, mas só o fato de ter uma bolsa, né, você ter um bolsista que possa se dedicar, e também isso ajudou a gente ter aí um trabalho ricamente ilustrado. Então, assim, esses editais são bem importantes.
E, professora, de que forma esse projeto ele agrega para a área também, né, no sentido de pesquisa?
Que a gente conhece, tipo, no grupo de pesquisa, e até a gente pesquisou muito, não existe nenhum material no Brasil com esse enfoque, certo? E muito menos voltado para uma aplicação mais voltada para a comunidade. Então, assim, no Brasil tem pouca gente trabalhando com avaliação de risco para sistemas de saneamento. Então, se dá muita ênfase para a tecnologia, para a aplicação, mas quais são os riscos inerentes a isso e como que o morador, a população, o técnico pode lidar com isso, não existe material. Inclusive, isso ele foi muito baseado também em um projeto que a gente teve com um pesquisador visitante especial que trouxe essa perspectiva para o nosso grupo de pesquisa. Então, esse guia, ele agrega para a área e ele dá assim, um ponto de partida muito bom na produção de cenários de risco para futura elaboração de estudos na área. E ele vai ser lançado, né, em forma digital, a gente pretende imprimir também, e aí ele vai ter um grande alcance, ou seja, a gente espera divulgar melhor algumas tecnologias que ainda são pouco pesquisadas no Brasil e tem aí esperança de que elas sejam mais implementadas também.
Em que fase o projeto, esse trabalho, ele está atualmente, professora? O que vocês têm desenvolvido agora?
Bom, ele está em fase de editoração. Eu acredito que não deva demorar muito para sair. Está em fase de editoração na AGCOM. A gente enviou a versão com os últimos ajustes essa semana. E assim, e o legal é que a gente, foi uma outra coisa que esse edital proporcionou, um serviço de tradução. Então, a gente vai publicar ele também em espanhol, porque aí a gente já pensou nas comunidades, né? Bolívia, Paraguai, que fazem, que a gente tem fronteira e que também pode ser muito útil para essas regiões. Então, hoje mesmo foi o dia que a gente mandou a versão em espanhol. Então, a gente está na espera da publicação.
E, professora Paula, para a gente finalizar a nossa entrevista, o espaço fica aberto, então, para você deixar as suas considerações finais a respeito desse projeto.
Bom, o que eu acho muito importante em relação ao projeto em si e à universidade, né, à oportunidade, eu acho muito importante frisar a importância desse tipo de edital e que, embora a situação, né, financeira do país, das universidades, da educação esteja difícil, eu espero que não deixem de existir esses tipos de editais, porque ele contribui muito, né, na divulgação de pesquisa e extensão que são realizados nas universidades federais e que se tem pouco conhecimento porque a gente não tem muitas ferramentas de atingir um público além daquele científico. Então, as universidades federais, o que a gente faz, né, de pesquisa e extensão, tem um papel muito importante na sociedade. Então, assim, é realmente frisar a importância de manter esse tipo de edital.
Você ouviu a entrevista com a professora Paula Loureiro Paulo sobre a elaboração de um guia de orientações para a implementação do saneamento seguro em áreas rurais. Professora Paula, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Grata, foi um prazer.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.